Começamos o programa falando sobre o anúncio que foi feito ontem pelo governo federal, uma proposta nova para a regra fiscal, ou como vem chamando, o arcabouço fiscal, que é uma tentativa de segurar o crescimento da dívida e, ao mesmo tempo, proporcionar investimentos e desenvolvimento econômico. Esse é o desafio. Nós vamos receber agora, para explicar didaticamente qual é a proposta, como é hoje, como fica e o que acredita o governo vai acontecer com a mudança, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos e todas. Prazer falar com vocês.
Bom, vou pedir primeiro que o senhor explique em linhas gerais qual é a ideia do governo, como é hoje e como ficaria com a mudança se aprovada pelo Congresso Nacional.
Bem, hoje o Brasil possui algumas regras fiscais. No entanto, nenhuma delas de fato está, digamos assim, funcionando, operacional, né? A regra que ficou mais famosa nos últimos tempos é a chamada teto de gastos. O teto de gastos, ele impede que o governo aumente as suas despesas em termos reais. O que isso quer dizer? Ele impede que o governo aumente as suas despesas acima da inflação. Então, ele só pode repor a inflação. Vamos pegar um exemplo do caso da saúde. Geralmente, a inflação na área da saúde é superior à inflação média, ao IPCA, né? A inflação média do país. Portanto, nesse caso, o que acontecia é você vai reajustando o gasto da saúde pela inflação. No entanto, como a inflação da saúde é maior, em termos reais, em poder de compra, o orçamento da saúde ia caindo, né? Essa é a regra do teto de gastos, que está vigente desde 2017 e que foi alterada mais de 5 vezes no último governo para poder gastar mais. A outra regra que está em vigor, que também é conhecida, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a regra de resultado primário, que o governo se coloca uma meta de resultado primário logo no início do ano, né, no orçamento feito no ano anterior, e busca essa meta. Essas duas regras, uma de gasto e outra de resultado, não só deixaram de ser utilizadas, como também não estavam mais produzindo os efeitos esperados, no seguinte sentido: o teto foi, como eu disse, várias vezes alterado, portanto ninguém mais acreditava que ele ia ser respeitado, e isso não gerava previsibilidade, credibilidade, transparência sobre os rumos da política pública. Além disso, essa combinação das duas regras levou o país a ter hoje o menor nível de investimento público da sua história. Na verdade, o investimento público está sendo recuperado agora, graças à PEC da transição. Até o ano passado era o menor da sua história. Juntando esses fatores, ficou claro que era preciso criar um novo conjunto de regras, um novo que a gente está chamando de arcabouço fiscal.
E como fica? Né?
Fica da seguinte forma: agora você continua tendo uma combinação de uma regra de gasto com uma regra de resultado primário, seguindo um pouco o que nós já sabemos fazer, o que nós temos experiência em fazer, mas de uma forma que as duas regras se conversem e que criem uma interação entre elas que propicie você estabilizar as variáveis fiscais no médio e longo prazo, ao mesmo tempo que é permitido que você amplie os gastos, em particular os gastos sociais e infraestrutura, ao longo dos anos. Então, do ponto de vista do gasto, o crescimento não vai ser zero, o crescimento vai ficar entre 0,6% e 2,5% ao ano. Esse é o limite mínimo e o limite máximo do crescimento do gasto. E aí você vai falar, mas quem estabelece nesse intervalo 0,6 a 2,5, qual é o crescimento do gasto? Bem, aí nós temos uma regra que diz o seguinte: o gasto vai crescer 70% da receita do ano anterior. Ou seja, eu só vou poder gastar mais se eu arrecadar mais. Se o crescimento da receita for 1%, no ano anterior, eu só vou poder gastar 0,7 no ano seguinte. É uma forma de garantir que as receitas cresçam acima das despesas e, com isso, você elimine, ao longo do tempo, o déficit primário do governo, ou seja, elimine o fato de que hoje o governo gasta mais do que arrecada. Então, ao longo do tempo, com essa regra, nós vamos recuperar os superávites primários. E aí vem o segundo elemento desse novo arcabouço, que são as metas de resultado primário. Nós continuamos com metas, com uma diferença. As metas agora têm bandas de variação, que nem a inflação, né? A gente fala, olha, a meta da inflação é 3,5, mas pode ser 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Por quê? Porque você não controla com tanta precisão assim esse tipo de resultado. Então ela vai ter uma banda de variação de 0,25. Então, por exemplo, no ano que vem nós estamos propondo zerar o déficit primário. Com isso, nós achamos que o déficit vai ser zero, mas pode ter uma banda para baixo, pode ser um déficit de 0,25 ou pode ser um superávit de 0,25. Dentro desse intervalo de tolerância, está tudo bem, o governo segue a sua vida. Caso o resultado fique abaixo do 0,25, do limite inferior do intervalo de tolerância, sim, o governo vai ter que tomar medidas no ano seguinte, ou mesmo dentro do próprio ano, para recuperar o superávit primário. O resultado que ele busca, o resultado que ele anunciou publicamente que ele vai buscar. Caso fique acima, caso a economia cresça mais, ele arrecade mais e esse resultado surpreenda positivamente, aí ele pode usar esse excedente para realizar investimentos no ano seguinte.
Entendi.
Então é uma forma de você combinar uma regra de gasto com uma regra de resultado primário que garante que ao longo do tempo você vai recuperar o superávit, você vai colocar as finanças públicas em ordem de novo, mas permitindo a recomposição, a recuperação e o aumento do investimento público e do gasto social que o Brasil tanto precisa.
Rosane.
Secretário, até que ponto essa âncora é dependente da aprovação de reformas, como a reforma tributária, por exemplo, que parece que dessa vez sai?
Ela não depende da aprovação da reforma tributária, porque independente da aprovação de qualquer outra reforma, ela funciona, né? Todo ano o Brasil tem algum incremento de arrecadação e, portanto, vai ter algum incremento de despesa, etc, etc. Então a vida segue normalmente. A grande questão é que o país ganharia muito em potencial de crescimento, em eficiência, em justiça distributiva, em ganho de produtividade e competitividade para as empresas. Ele ganharia muito se aprovasse uma reforma tributária. Então, a reforma tributária ajuda o país a crescer mais, a distribuir melhor a renda e ajuda o país, portanto, a ter mais receitas, mais arrecadação. Então, é óbvio que a reforma tributária ajudaria muito o nosso plano fiscal, mas a regra atual não depende da aprovação de uma reforma tributária necessariamente.
Secretário, esse superávit, essa meta de superávit, ela é ambiciosa, né? Ambiciosa de conseguir ter esse superávit já em 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em aumentar a arrecadação em 100 bilhões de reais, mas ao mesmo tempo sem aumentar carga tributária. O que será feito para aumentar a arrecadação desta forma e conseguir alcançar este superávit com esta nova regra fiscal?
Olha, de fato, a meta é ousada e o país exige ousadia de nós. Quer dizer, nós estamos aqui nos colocando uma meta desafiadora, mas que nós consideramos crível. E por que nós consideramos crível, factível? Exatamente pelo que o ministro colocou. O Brasil, o sistema tributário brasileiro, ele tem muitos impostos, certo? Um conjunto grande de tributos. E nós não estamos falando em criar novos tributos, nem estamos falando em aumentar a alíquota dos tributos atuais, certo? O que nós estamos falando é, existem empresas, pessoas, setores econômicos que hoje, por uma série de, colocamos assim, alterações legais que foram feitas ao longo do tempo, deixaram de pagar tributos, deixaram de pagar os tributos que elas normalmente deveriam pagar. Então, algumas pessoas pagam, outras não. Por o que alguns até advogados chamam de planejamento tributário, interpretações que ao longo do tempo foram sendo dadas para algumas questões tributárias que beneficiam, em particular, as grandes empresas, os muito ricos. Então, se você olhar em proporção à sua renda, existe uma desigualdade muito grande. O trabalhador, ele paga muito imposto, enquanto o rico paga muito menos imposto. Isso é um problema que, claro, tem que ser resolvido também por uma reforma tributária, mas até lá existe um conjunto de medidas saneadoras que você pode tomar alterando esses buracos que foram sendo criados na nossa estrutura de receita, né? E recuperando uma receita que deveria estar entrando para os cofres públicos para financiar a educação, para financiar a saúde, e não está entrando porque um conjunto ou de empresas ou de pessoas conseguiu aprovar com uma pressão política aqui algum benefício que nós consideramos indevido, né? Então, apenas ao fechar esses buracos, você consegue recompor uma boa parte da arrecadação e, com isso, alcançar essa meta ousada de resultado primário que nós estamos nos colocando.
Secretário, o senhor poderia nos dar exemplos de quais medidas saneadoras seriam essas? Quais seriam esses buracos que o governo pretende fechar?
Olha, no dia 12 de janeiro, o ministro Fernando Haddad, o secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, e o secretário do Tesouro, Rogério Seron, anunciaram já uma primeira rodada de medidas neste sentido, que fizeram com que a projeção, a previsão de déficit primário, que era de mais de 200 bilhões, 220 bilhões nesse ano, caísse hoje. O próprio mercado, segundo as pesquisas que nós fazemos junto ao mercado, prevê um déficit de 100 bilhões. Quer dizer, caiu mais da metade em relação ao que havia sido previsto no projeto de lei orçamentária de 2023. Esse conjunto de medidas envolveu medidas de âmbito tributário, certo? Como, por exemplo, a questão da base de cálculo de alguns tributos federais, a revisão da base de cálculo de alguns tributos federais que haviam sido solapadas por medidas que nós considerávamos equivocadas. Então, são medidas nesse sentido. Há também alguns setores de atividades econômicas que surgiram com a nova economia, etc., com a internet, que hoje não são nem regulados, quanto menos tributados. E o mais curioso é que as empresas desses setores nos pedem uma regulamentação para eles virarem algo regular, legal, com previsibilidade jurídica, competição justa entre as empresas. Então, um exemplo disso é o setor que a gente chama de apostas eletrônicas ou essas apostas esportivas pela internet, né? Que hoje é um setor que não tem nenhuma regulação. Então, nós não estamos falando em criar novos tributos, mas também ao regular esses setores, trazê-los para a luz do sol, trazê-los para a regularidade e para a competição justa, eles ficam regularizados e passam a pagar tributos como os demais setores da economia.
Os governos sempre conviveram com endividamento. A questão é qual o tamanho do endividamento e o quanto ele compromete os investimentos, a economia brasileira. Qual o tamanho hoje da dívida brasileira? Quanto se gasta por ano só com juros? E qual é a perspectiva para essa dívida se for aprovada pelo Congresso Nacional a nova regra fiscal?
Veja, hoje o tamanho da dívida brasileira, o que nós chamamos de dívida bruta, que significa toda a dívida que o governo tem em mercado, certo? Ela está em torno de 73% do PIB. Alguém vai perguntar, mas é muito, é pouco? Bom, depende do viés de comparação. Existem países, principalmente os países mais desenvolvidos, que têm um nível de dívida muito maior do que o nosso. Estados Unidos, Japão, então, nem se fale. Chega a mais de 200% do PIB, certo? Dívida muito maior do que a nossa. Existem outros países, países em particular em desenvolvimento, que têm dívidas menores do que a nossa. Qual é o problema da dívida brasileira? Não é só uma questão de tamanho, é uma questão de preço. A dívida brasileira é uma dívida cara, porque a taxa de juros no Brasil é muito superior ao dos seus pares internacionais. Então, a taxa de juros no Brasil hoje, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, é a maior do mundo. Portanto, a dívida tem um custo elevado para o Tesouro Nacional, para as finanças públicas, e isso se reflete num elevado pagamento de juros, né? A gente tem mais de 5% do PIB sendo pago
quanto,
em juros.
Em valores, quanto por ano, para o contribuinte ter uma ideia?
Mais de 500 bilhões.
Mais de 500 bilhões por ano só em juros.
Só o total, né, aqui. Aí nós temos aqui um desafio, que é o seguinte: nós temos que reduzir a taxa de juros sem gerar pressões inflacionárias, né? E para isso você precisa harmonizar a política monetária e a política fiscal. As duas têm que andar juntas e na mesma direção. E é isso que nós estamos nos propondo a fazer ao construir, ao propor, ao anunciar esse novo conjunto de regras, esse novo arcabouço fiscal, que ele não só garante a sustentabilidade da dívida, ou seja, que a dívida não cresça de maneira explosiva, não cresça para sempre, que no médio prazo ela estabilize e passe a cair, mas também a possibilidade de retomar os investimentos no país. Então é uma combinação, né, de fatores que vai ajudar o Banco Central a ter um cenário onde ele possa reduzir a taxa de juros e onde os investidores tenham mais confiança no país e, portanto, exijam menos juros para comprar os títulos da dívida pública brasileira. Com isso, você vai também reduzir esse nível de pagamento de juros e, com um nível de pagamento de juros menor, obviamente, a situação das finanças públicas também melhora.
Secretário, o senhor falou nessa forma de evitar a evasão de recursos, né, de impostos, e citou o caso das apostas eletrônicas, que já foi até especulado pela Receita Federal, mas em relação às compras, as compras da China, para pegar um exemplo prático, e que tem sido motivo de muita reclamação por parte dos próprios comerciantes brasileiros. A gente ouviu ainda essa semana a presidente do Magalu, do Magazine Luiza, Dona Luísa Trajano, reclamando dessa concorrência desleal. Se inclui nesse pacote?
Então, o conjunto de medidas vai ser anunciado em breve pelo secretário do Tesouro, pelo secretário da Receita, são medidas de natureza tributária, mas é evidente que nós temos uma grande preocupação em criar condições de competição justas para todos os participantes do mercado. Se você tem um empresário que paga imposto e outro que não paga, e isso é considerado normal, é óbvio que você tem, como você disse, uma condição competitiva desigual, né? Então é muito importante que, do ponto de vista da regulação e da tributação, você tenha um campo de jogo igual para todas as partes. Porque senão você vai acabar prejudicando setores, no caso que nós estamos falando aqui do comércio varejista, são setores que empregam muitas pessoas, né? Setores importantes para o país, principalmente para um país com as dimensões do Brasil, onde nós temos empresas bastante relevantes, inclusive listadas em bolsa, e que precisam, para competir em condições de igualdade, que todos os seus competidores nacionais e estrangeiros sejam regulamentados e paguem os impostos da mesma forma que eles pagam. Então, não são necessariamente medidas arrecadatórias. Muita gente está falando, ah, mas o governo vai querer arrecadar. Sim, claro que é importante para o governo ter a receita exatamente para estabilizar as finanças públicas, reduzir a taxa de juros, né, e proporcionar um maior crescimento para o país. É importante, mas é mais do que isso. É uma questão de justiça competitiva. Então, quando você tem setores que estão à margem da regulação, à margem do sistema tributário, competindo com outros que estão regulados, devidamente regulados pelas leis nacionais e devidamente tributados, você cria uma desigualdade que não é aceitável num mercado competitivo e que nós precisamos corrigir essas eventuais desigualdades.
Secretário, uma preocupação é com os gastos. Um ponto positivo que está sendo apontado desse arcabouço apresentado é de que antes se havia até um receio de que não tivesse controle de gastos. E ele trouxe um gatilho para controle de gastos. Mas, ao mesmo tempo, ele permite elevação de gastos, tanto quando se tem uma retração econômica, quanto quando se tem um crescimento, né, importante, relevante da economia. Quando se aumenta gastos, né, no governo, como reduzi-los depois, se a gente tiver depois anos de crescimento menor ou retração?
Veja, a regra, ela prevê que o gasto, ele pode crescer desde que ele cresça menos que a receita. Então, obviamente, que em momentos de retração realmente da receita, do PIB, aí entra o que nós estamos falando do sentido anticíclico do nosso arcabouço. Qual era o problema com a antiga lei de responsabilidade fiscal, com a antiga meta de resultado primário? Era o seguinte: a economia começava a crescer bastante, e aí você tinha lá uma meta de resultado primário, vai de 1% do PIB. Só que como a economia começava a crescer, as receitas também cresciam, e aí sobrava dinheiro no final do ano. O que os governos faziam? Gastavam de qualquer jeito esse dinheiro, né? Porque ele já cumpriu a meta dele mesmo, então vou aproveitar e vou gastar. E esse gasto, acaba sem planejamento, acabava se transformando, na realidade, em um novo aquecimento da economia. Então a economia que já estava se aquecendo, se aquecia ainda mais. Aí até a hora que ela superaquecia, aí revertia o ciclo, aí ela começava a desacelerar. Aí acontecia o contrário, né? O governo, no momento de desaceleração da economia, aumento do desemprego, etc., ao invés dele dar alguma sustentação, algum suporte com um bom investimento público, com um programa de transferência de renda bem desenhado, não. Ele tinha que cortar gastos. Ele era obrigado a cortar gastos. E aí ele cortava o quê? Exatamente o investimento, a transferência de renda, e aí aprofundava a crise econômica. Então, o que nós estamos fazendo é mudar essa lógica, né? O governo, quando o país crescer muito, crescer mais forte, ele não vai poder gastar tudo que ele quer. Então, se o país começar a crescer 3, 4, 5% e a receita acompanhar esse crescimento, ele vai poder aumentar o gasto em no máximo 2,5%. Enquanto se o país começar a decrescer, entrar em uma recessão ou crescer zero, ele vai ter que gastar pelo menos um pouco para dar suporte, sustentação a essa economia, garantindo os programas sociais e os investimentos públicos que vão ajudar esse país a sair da crise. É evidente que qualquer governo poderá reduzir gastos, cortar gastos. O que ele não pode é fazer isso de maneira abrupta, como foi feito nos últimos anos, em alguns momentos da nossa história. Vamos pegar aqui o exemplo de 2021, início de 2021, a gente estava saindo da primeira onda de Covid, né, e entrando na segunda. E entre janeiro e abril de 2021, o governo anterior cortou o auxílio emergencial, cortou o programa de manutenção de empregos, cortou o programa de crédito para as empresas, que depois virou o Pronamp, cortou vários programas. E a economia entrou em uma crise profunda, não é? Então, você poderá, claro, fazer com que a despesa cresça menos que a receita, menos que o PIB, mas não de maneira abrupta. É um arcabouço que garante uma estabilidade, independente de qual for o governo, no médio e no longo prazo.
Secretário, essa proposta que está apresentada tem que passar pelo Congresso. E com essa meta ambiciosa de vocês de atingir o superávit em 2024, ela contempla, considera contemplar as promessas de campanha de Lula?
Contempla plenamente. Quer dizer, já nesse. O que garantiu que o Estado fosse capaz de implementar os compromissos assumidos pelo novo presidente, pelo presidente Lula, na campanha, já foi definido na PEC de transição. Quer dizer, nós garantimos a recomposição do orçamento, né, para que ele fosse capaz de garantir o novo Bolsa Família, o Farmácia Popular, um novo Minha Casa Minha Vida, um novo PA, Programa de Aquisição de Alimentos, né, um novo Mais Médicos, todos programas que estão sendo anunciados em tempo recorde, porque nós estamos nem com 3 meses de governo. O novo aumento do salário mínimo e uma política de recomposição, de recuperação do salário mínimo que vai ser anunciada também. A redução do imposto de renda para as famílias que ganham até 2 salários mínimos não pagarem imposto de renda. Ou seja, um conjunto grande de medidas, compromissos, que o presidente Lula assumiu ao longo da campanha, já estão sendo implementados. E graças a isso, com essa nova regra, nós vamos manter esses compromissos e ao longo do tempo ir fortalecendo eles. Porque será possível, dentro de certos limites, né? Limites razoavelmente estreitos perto da nossa história, mas com a possibilidade de você fazer escolhas inteligentes, alocação inteligente de recursos, fortalecer esses programas e os investimentos públicos, que são aqueles tipos de gasto que geram emprego, distribuem renda e melhoram a qualidade de vida das famílias.
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, muito obrigado pela atenção, bom dia.
Eu que agradeço, bom dia aos ouvintes.